As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. O município de Tomar vai avançar para a realização da empreitada da obra do futuro Museu do Fórum Romano. O concurso para a realização deste projeto foi aprovado em outubro do ano passado e a empreitada, no valor de perto de 530 mil euros, vai hoje à reunião do Executivo Municipal para a aprovação da adjudicação da mesma à empresa Major Santos e Filhos Limitada. Esta primeira fase tem apenas a ver com a obra física do museu, ficando para uma fase posterior a musealização do espaço. Comentando o processo, o vice-presidente Hugo Cristóvão aponta um conjunto de dificuldades que levaram o município a separar a fase da construção do museu da fase da sua musealização.
Projeto esse que tem tido, de facto, dificuldades, ao qual têm sido introduzidas dificuldades, nomeadamente na parte que tem a ver depois com a musealização. Ou seja, não tanto com a obra em si, a obra física, mas com a musealização. E de tal maneira que nós, em determinada altura, decidimos precisamente dividir o projeto em duas fases para que ele não se atrasasse mais, e também porque estamos convencidos que assim que a parte do edifício avance, a segunda parte se vai tornar mais fácil. Portanto, aquilo que está neste momento em causa é o edifício que vai ser construído, a parte da musealização, ou seja, da história que lá dentro vai ser contada, no fundo é disso que estamos a falar, a narrativa que ali vamos poder oferecer aos tomarenses e aos visitantes, daquilo que foi a ocupação, não só romana, mas, de todo esse período até, chamemos-lhe, até à modernidade, não é? O que é que ali vamos poder contar e que espólio é que vai poder também ser visitável, portanto é o que vai então ficar para a segunda fase. Como diz isso, foi um processo difícil porque, nomeadamente questões de arqueologia e porque há quem acha que tem direitos de autor sobre o património. Concluída esta obra, ou acima de tudo, depois quando a segunda parte, a musealização, estiver concluída, a verdade é que vamos ter aqui mais uma componente, quer dizer, há já um pequeno exemplar, que são estas ruínas que nós recuperámos aqui no mandato anterior, aqui bem perto dos estúdios da Hertz, aqui junto ao pavilhão municipal, no fundo onde existiam as termas romanas também, ali esse período, é um pequeno instrumento, mas esse apenas visível, mas o que, no fórum, como eu dizia, o que se pretende é realmente ter ali algo mais até interativo, de certa forma, que possa realmente contar toda a história, contar a narrativa, não só daquele espaço, portanto, o que se pretende não é mostrar só aquele espaço, mas realmente toda a história da ocupação romana e desse período, da cidade e do nosso concelho. É isso que se pretende.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Câmara de Tomar vai avançar para a suspensão das rendas não habitacionais dos espaços comerciais detidos pelo município. O assunto será analisado na reunião do Executivo Camarário, que vai realizar-se nesta segunda-feira, sendo que está em causa o período compreendido entre os meses de março e junho, inclusivamente. Convém reforçar que esta medida abrange todos os estabelecimentos que estão encerrados por força do atual estado de emergência e que funcionem, como referido, em imóveis que sejam propriedade do município.
Rádio F, a primeira a informar.
O agrupamento de centros de saúde Aços Médio Tejo registrou 18 novas infecções por Covid-19 nas últimas 24 horas, o número mais baixo que há registro desde há mais de um mês. Os novos casos de infecções foram registados em Tomar, mais 7, Orém, mais 5, Torres Novas, mais 2, Abrantes, 1, assim como Sardual e Mação. Vila Nova da Barquinha também com mais um caso. Orém continua a ser o concelho com o maior número de casos acumulados desde a chegada da pandemia, com 2.943 infecções, seguido por Tomar com 2.400, Torres Novas com 1.934, Abrantes com 1.472, Entroncamento com 1.059, Alcanene com 984 e Ferreira do Zezer com 604. Seguem-se Mação com 423, Vila Nova da Barquinha com 253 infecções, Sardual com 163, Constância com 161 infecções. No Aços Médio Tejo estão hoje 340 pessoas em vigilância ativa. Orém tem 77 pessoas nessa situação, seguido de Alcanena com 52, Torres Novas com 48, Abrantes com 47, Tomar com 42, Mação 29, Entroncamento 23, Constância 6, Sardual 6, Vila Nova da Barquinha também com 6 e Ferreira do Zezer com 4. O Aços Médio Tejo registra um total acumulado de 12.396 pessoas infectadas, 9.160 recuperadas, 340 pessoas em vigilância ativa e 325 óbitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O agrupamento de centros de saúde do Açores Médio Tejo estava à espera que chegassem cerca de 4 mil vacinas contra a Covid-19, mas chegaram apenas 102, uma diferença abismal que causa enormes transtornos na programação já definida pelas autoridades de saúde. Ou seja, tudo o que estava planeado ficou sem efeito, sendo que nesta fase o processo de administração das vacinas decorre quase tendo em consideração a realidade de cada dia e na esperança que possam ser disponibilizadas mais doses o quanto antes. Estes números foram confirmados à ERTS por Miguel Borges, Presidente da Comissão Distrital de Santarém da Proteção Civil, que não escondeu o seu desânimo face a esta situação, mais ainda quando se criam expectativas nas populações. Ainda assim, Miguel Borges refere que todos os que estão envolvidos neste processo, à escala regional, estão a dar o melhor de si na tentativa de maximizar os recursos.
Por exemplo, nós, para o Médio Tejo, estaríamos à espera de cerca de 4 mil vacinas, um número superior a 4 mil. E aqui o que chegou, só aqui para a nossa região, foram 17 frascos, que correspondem a um total poderá corresponder a um total de 102, se forem bem manuseadas e se conseguir tirar 6 doses de cada frasco. Na verdade, nós sabemos que o país estaria à espera para o primeiro trimestre de 4,4 milhões de vacinas e recebeu só 1,98 milhões, é um número que fica abaixo da metade, e como tal tem que ser feita uma reprogramação quase em constante, quase diária. Aquilo que está previsto para um dia tem que se alterar, aquilo que vai ser para o dia seguinte, porque realmente não há aqui uma segurança em termos de números. Mas o processo está a andar, e está a andar da forma possível, dentro daquilo que é a disponibilidade das vacinas que nos vão chegando, e o AFES, no nosso caso no Médio Tejo, está a fazer um bom trabalho dentro daquilo que é possível. Posso-lhe dizer que estas 102 vacinas já foram aplicadas, de acordo com os critérios que o AFES definiu e nada contra. Também neste momento, hoje, também começaram as vacinações dos bombeiros, das corporações de bombeiros. Estão a ser feitos aqui na nossa região em 4 polos de vacinação, 4 locais de vacinação, que é, por exemplo, Alcanena, Torres Novas, Orém, Sardual, hoje Ferreira do Zezer será amanhã, por isso as coisas vão andando, não ao ritmo que todos nós gostaríamos. Claro que cria algum mal-estar, as pessoas constantemente nos interrogam quando é que vem a vacina. Criou-se aqui umas expectativas com o anúncio da vacinação, nomeadamente a forma como as pessoas eram contactadas, e aí criou essa expectativa das pessoas perceberem que o seriam rapidamente. Mas não, aquilo que estamos com cerca de um mês de atraso em relação àquilo que o Governo preparou para este processo, sendo certo que, claro, também não é o Governo que produz vacinas, elas não são produzidas em Portugal, são importadas, e há aqui qualquer coisa que falhou.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Ferreira do Zezer estabeleceu com o CTT uma parceria que visa apoiar os produtores e os comerciantes da região na rápida adoção dos novos canais de comércio eletrónico e acelerar o processo da digitalização dos seus negócios, aproximando os mesmos dos respectivos clientes finais. O acordo, celebrado com um protocolo aprovado em reunião de Câmara do passado dia 12 de fevereiro, estabelece condições comerciais favoráveis para o desenvolvimento dos canais digitais em complemento dos canais de vendas tradicionais, nomeadamente através da criação de lojas online. Consiste em criar uma loja online de forma fácil e imediata, sem necessidade de conhecimentos técnicos de desenvolvimento de sites, através de uma interface web intuitivo, com integração automática com sistemas de expedição dos CDT pagamentos e apoio técnico para esclarecimento de dúvidas e suporte do processo de criação da loja. A criação de campanhas online é outro dos objetivos do portal, que permite assim criar e disputar campanhas de publicidade digitais e físicas com total autonomia e sem recorrer a agências de publicidade e gráficas e planos de logística, para prestar esclarecimentos aos produtores e comerciantes do Conselho de Ferreira do Zezer interessados na iniciativa. Vai ter lugar uma apresentação online em formato webinar, organizada pelo município de Ferreira do Zezer e pelo CTT, no dia 18 às 15 horas. Para inscrição nesta ação, os interessados deverão inscrever-se até dia 16 de fevereiro, ou seja, até esta terça-feira, através do e-mail empreendedorismo@cm-ferreiro-de-zezer.pt, indicando os dados da empresa ou empresário.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Alcanena e a Aquanena, Empresa Municipal de Águas e Saneamento de Alcanena, vão levar a cabo uma sessão de apresentação da proposta do Plano Estratégico do Sistema de Saneamento de Alcanena. É já no dia 25 de fevereiro, a partir das 14h30, iniciativa integrada na reunião do Observatório Ambiental do Conselho de Alcanena. A reunião é promovida pelo município, em articulação com a Aquanena, e tem para objetivo principal a apresentação da proposta do Plano Estratégico. Após um trabalho de vários meses entre a equipa técnica responsável, a Hidra, Hidráulica e Ambiente Limitada, e a equipa técnica da Aquanena e o município de Alcanena. Serão apresentadas as linhas orientadoras a todos os stakeholders locais, regionais e nacionais que integram o Observatório do Ambiente, a todos os utilizadores do sistema de saneamento de Alcanena e aos restantes interessados. A sessão vai decorrer em formato não presencial, através da plataforma Zoom, disponível para a participação direta na reunião do Observatório Ambiental, mas pode ser também ser acompanhada em direto através das páginas de Facebook da empresa e do município de Alcanena.
Rádio Web, a primeira a informar.
O agrupamento de escolas dos Templários em Tomar vai levar a cabo nos dias 18 e 19 de fevereiro aquela que será a segunda semana cultural. A iniciativa vai decorrer online, com atividades dirigidas aos alunos de todos os graus de ensino, do pré-escolar ao secundário, e insere-se no âmbito das atividades do Plano Nacional das Artes. Paulo Macedo, diretor do agrupamento, falou à ERTS desta semana cultural, que tem por base a experiência e o sucesso da primeira semana realizada o ano passado.
A segunda semana cultural já devia ter acontecido em junho de 2020, como estava programada, após a primeira que aconteceu precisamente a seguir ao Carnaval do ano passado. Acontece que, como todo é do conhecimento de todos, temos este surto epidémico e não se pôde verificar a segunda semana cultural, e então marcámos logo, quando aprovámos o calendário escolar para 2020-2021, a segunda semana cultural agora para este 18 e 19 de fevereiro, logo a seguir ao Carnaval. Tínhamos alunos dentro das escolas, conseguimos mobilizar uma centena e tal de alunos enquanto voluntários na ajuda que querem prestar à segunda semana cultural, porque a primeira correu muitíssimo bem, e pronto, e foi-se preparando a segunda semana cultural. Foram sendo feitos convites a várias entidades, reuniu-se o Conselho Consultivo do Projeto Cultural de Escola do Agrupamento, e neste momento estamos com tudo preparado. Efetivamente, os alunos estiveram aqui para casa e vamos ter uma segunda semana cultural, porque decidimos, apesar disso tudo, depois de tanto trabalho já efetuado pelos alunos, pelos professores, pelos pais encarregados de educação, por toda a comunidade em conjunto, que devíamos continuar com a segunda semana cultural, só que toda ela online. E é o que vai acontecer. Portanto, dia 18 e 19 de fevereiro, vamos ter todo o agrupamento envolvido, porque isto destina-se tanto desde o pré-escolar até ao secundário, com todos os alunos a partir de casa, e aqui algumas pessoas dentro da escola, inclusive talvez alguns alunos, vamos todos colaborar para que esta segunda semana cultural corra da melhor forma. Portanto, isto é uma experiência, é a primeira vez que vamos fazer uma coisa destas, não temos alunos nas escolas, não podemos ter aqueles momentos como tivemos no ano passado, na primeira semana cultural, com a presença de muitas centenas de alunos presencialmente, agora é tudo online, mas as atividades vão ser todas online, porque os convites foram sendo feitos, e os convidados que aceitaram perceberam da importância também desta semana cultural para todo o conjunto de alunos e para a comunidade, e então tudo vai ser feito online, os workshops, as palestras, vamos ter teatro, vamos ter música, vamos ter dança, filmes, cinema, tudo o que tem a ver com as artes vai-se mostrar a nível online, a nível daquilo que é feito no agrupamento, e que os convidados que se comprometeram a apresentar também vão fazer nesses dois dias. Só os alunos que têm acesso à internet é que vão poder efetivamente participar, apesar de todos os problemas, mesmo os que têm acesso à internet, ainda agora se verifica em algumas zonas aqui do concelho a rede ser muito fraca e não permitir o melhor desempenho daquilo que vai ser visto e feito. mas de qualquer forma, perante as limitações todas que existem, vamos tentar criar as melhores condições, mesmo para aqueles que não têm internet, de poderem ter acesso à escola próxima de onde estão, estamos a falar do nível do pré-escolar, do primeiro ciclo, para poderem, com a ajuda dos professores, assistir a estas atividades. Sabendo nós que, à partida, vamos ter algumas limitações com muitos dos alunos que não têm, efetivamente, nem equipamento, nem na internet.
ERP, informação na hora certa, diária e atualizada.
A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo submeteu, em parceria com os municípios de Ourém, Sertã e Vila de Rei, uma candidatura ao Aviso Centro 62-2020-10, intitulada Médio Tejo Cadastro Simplificado. Foi no passado mês de outubro e visa implementar e dar continuidade ao Sistema de Informação Cadastral Simplificado nos municípios que não dispõem de cadastro geométrico, de propriedade rústica ou cadastro predial. Esta candidatura representa uma oportunidade para se apostar na informação e sensibilização da população, especialmente no que diz respeito às mais-valias do aumento do conhecimento da localização e delimitação dos prédios, como também para que o cidadão possa proceder, sem dúvidas e custos, ao registro das suas propriedades. Entre os vários objetivos, a operacionalização da candidatura prevê a criação de um balcão de atendimento na sede de cada concelho e em articulação com as diferentes entidades envolvidas, conforme acordo de parceria, e a descentralização em balcões nas juntas de freguesia, nas situações em que, pela população existente e o número de prédios existente, tal se venha a justificar.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Sporting Tomar jogou no sábado no reduto do Famalicense, em jogo a contar para a 19ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins. Os Leões procuravam mais 3 pontos que ajudassem a cimentar o apuramento para o play-off, patamar onde, recorde-se, irão estar as 8 primeiras equipas classificadas. Num encontro sujeito a várias alterações do marcador, o resultado final acabou por ser um empate a 5 golos.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com o Padre Rui Tereso.
A crónica de hoje vai para 3 temas. Valorizar os que cuidam dos idosos, Dia dos Namorados e Dia Mundial do Rádio. Desde que iniciou a pandemia, o que se tem mais falado é sobre os casos de Covid nos lares. Todos os dias saem notícias que aquele lar tem um surto, o outro ainda pior, e assim sucessivamente. Quase sufoca. Há quase um ano e continua-se a falar dos idosos no lar. Mas é estranho, fala-se dos lares em números, dá-se uma conotação negativa. Estar no lar, para um idoso, não é porque tem saúde, é porque precisa de cuidados. Precisa de estar acompanhado a nível da saúde, a nível humano e afetivo. Deixam as suas casas, as suas referências. Quem acolhe são todos os que trabalham nesse lar, todos, desde a direção, diretora técnica, encarregada geral, ajudantes da ação direta, auxiliares de serviços gerais, cozinha, médico, enfermeiros, fisioterapeutas, entre outros. Todos são importantes. Todos são indispensáveis, ainda mais com esta pandemia. Mas é muito estranho, só se fala dos lares com Covid. Não se valoriza os que o Covid não entrou. Passado um ano, todos os que lá trabalham, todos, sem excluir ninguém, que se dedicam a tratar dos idosos com todos os cuidados, ainda mais, para que não entre este vírus, esta pandemia. Mas não vejo isso. Dedica-se tempo a falar de coisas que destroem o trabalho e a dedicação de tantos. Devia-se valorizar as vidas que se salvam nos lares. E quem diz nos lares? Nos hospitais, nas famílias e noutras instituições. E por isso, um agradecimento a todos os que nos lares, todos, cuidam com amor dos nossos idosos. Todos devemos reconhecer os seus esforços e valorizar o seu trabalho. Ontem, sobrou-se o Dia dos Namorados e, por causa desta pandemia, não se pôde viver esse dia de forma habitual. Mas, ao contrário do que se possa pensar, Esta pandemia vem valorizar o namoro e não desvalorizar ou desfalecer, ou como ontem escutei, que não foi possível celebrar, viver o Dia dos Namorados. Vem fortalecer, é verdade, parece contraditório, não é, esta pandemia, vem fortalecer, impulsiona a descobrir o outro e dar-se a conhecer ao outro. Para isso é preciso tempo. Tempo para aprender a conhecer, através de uma maior presença ou ausência. Podem doer muitas vezes as ausências, e por isso dá-se tempo ao quê? À escuta. Através da escuta, do diálogo e do perdão, dá-se valor a coisas que antes não se dava tanto. O namoro precisa de tempo para saber pedir desculpa, para aprender a amar, para conhecer os dons e as debilidades, para recomeçar sempre. A pandemia levou ao distanciamento físico, mas ao fortalecimento de laços de coração, do amor. A pandemia não permite ir ao cinema ou ir ao restaurante, entre outras coisas, mas permite trocar cartas, mensagens de amor, mensagens de coração. Por fim, no sábado passado celebrou-se o Dia Mundial da Rádio e, por isso, muitos parabéns às nossas rádios. O Papa Francisco publicou uma breve mensagem que gostava de partilhar convosco. Queridos irmãos, feliz aniversário! É importante preservar a memória da nossa história e ter saudade, não tanto pelo passado, como pelo futuro, que somos chamados a construir. Obrigado pelo vosso trabalho. Obrigado pelo amor com que trabalham. O rádio tem esta beleza. Leva a palavra aos lugares mais longínquos. Para a frente, com coragem e criatividade, ao falar ao mundo e assim construir uma comunicação capaz de nos fazer ver a verdade das coisas. Por fim, um agradecimento à rádio por todo o bem que presta na nossa sociedade, por toda a comunhão e partilha. Viva as nossas rádios, mas acima de tudo, as maiores graças e bênçãos para todos aqueles que trabalham na rádio e para as suas famílias. Muitos parabéns.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.